Na primeira reportagem do projeto Construtores de Solos, a equipe do Notícias Agrícolas, acompanhado pelos pesquisadores Pedro Freitas, da Embrapa Solos, e Ricardo Reis, geógrafo da UFOB, subiu os 150 quilômetros do Rio de Ondas, desde a sua foz, no Rio Grande, até uma das suas nascentes, no Córrego Borá. O objetivo era comprovar a origem, a causa do entupimento dos rios provocados pela erosão. Lá em cima, no Planalto, onde se pratica agricultura e pecuária, em 2 milhões e meio de hectares, a água é limpa, tão clarinha que até se vê os alevinos. Já na parte baixa, na cidade de Barreiras, a cena é chocante. A areia é tanta que se pode ficar em pé no meio do Rio de Ondas. Conclusão: a agricultura lá em cima, que produz alimentos, também produz água limpa. Nas baixadas, onde não há preservação, a areia escorre para dentro do rio. Acompanhe a reportagem de João Batista Olive e Pedro Braga. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, nós estamos começando esta reportagem praticamente pelo final. Ou seja, nós estamos aqui na foz do Rio de Ondas, que é o rio mais famoso aqui do oeste da Bahia, que é o rio que corta Luiz Eduardo Magalhães e vem desaguar aqui em Barreiras, no Rio Grande. Nós estamos aqui no final já de abril, a colheita já foi realizada, praticamente fechada, lá em todo o Planalto aqui do oeste da Bahia. E o que a gente pode ver é que o Rio de Ondas está razoavelmente limpo, né? Ele está transparente, mas tem muitos sedimentos. Eu converso agora com o professor Ricardo Reis, ele é geógrafo e comanda aqui uma pesquisa aqui nesta região sobre a erosão aqui da bacia do Rio Grande. E ele coletou areias aqui da margem para demonstrar a comparação desse momento com a quantidade de sedimentos de areia que está correndo pelo rio.
Então, se nós pegarmos a época da chuva como referência, né, aqui nessa região, nós temos um comparativo como esse aqui, no máximo que foi identificado até então, que é de 40 gramas por litro de água durante as chuvas mais intensas, né? Então, ou seja, nessa região aqui mais próximo da foz, onde nós já temos já uma mudança no padrão do rio. Em comparação, na zona produtiva, né, lá em cima, nas Chapadas, no popularmente conhecido como Planalto, né, nós temos já essa referência, né? 4 gramas por litro de água.
4,40.
4,40. Então essa é a relação que nós temos aqui durante as chuvas mais intensas, né?
E se a gente subir pelo rio adentro, lá para cima, fica mais limpo?
Quanto mais sobe, quanto mais vai no sentido das nascentes, mais limpo vai ficando. Nós temos dois sistemas de ocupação diferentes aqui da região, né? Então, ou seja, a 35 quilômetros desse ponto aqui muda o sistema de ocupação. De fato, né, a gente pode comprovar isso, produz-se menos sedimentos do que se pensava, né? Isso numericamente, né, por fatos, por coletas. E o que chega até o São Francisco, eles não saem daqui da nossa região, advém de Minas Gerais.
Então aqui, professor Ricardo, a gente está vendo o rio bem limpinho aqui, mas aqui a gente está vendo, nós já estamos na baixada e a gente vê várias ocupações aqui, além da estrada, essas chácaras. Isso contribui, claro, para a sedimentação.
Sim, contribui para a sedimentação e o grande momento de sedimentação é durante as chuvas, né? Então, ou seja, nós estamos num momento aqui que não temos chuvas, consequentemente, nós temos aí a predominância da água, o transporte de sedimento dissolvido. Mas havendo chuva, passa a haver um transporte acentuado dessa
região. Aqui. Agora, no entanto, em abril, final de abril, a gente está vendo que o rio está limpo e lindo.
Sim, essa é a normalidade, né? Reforçando a ideia, o grande transporte de sedimentos é durante o evento chuvoso e pouco tempo após o evento chuvoso.
Mais na baixada do que lá em cima no Planalto.
A diferença, até agora com os dados, mais ou menos 10 vezes, né?
10 vezes.
10 vezes mais aqui no vale do que nas Chapadas.
Essa beleza aqui é o Rio de Pedras, afluente do Ondas. E o que a gente vê nessa água que está descendo? Além da preservação da mata ciliar, a gente vê uma água limpíssima, preservada. Ou seja, a produção agrícola desta parte aqui do oeste da Bahia não está influenciando, não está prejudicando, não está degradando esse rio e muito menos o Ondas. Viemos subindo o rio e agora nós estamos chegando na beira do Planalto. Daqui para frente, 2 milhões e meio de hectares de produção em sequeiro, produção agrícola. Aí fica a questão: como é possível produzir, ter produção agrícola no meio desse cerradão, com esse solo totalmente arenoso? Simples. Construa o solo. Ou aproveite as chuvas, as águas da chuva. Ou quando você não consegue aproveitar, faça aquilo ali, ó, irrigação. Aqui temos uma irrigação de área de pecuária. Lá na frente, irrigação de milho. E assim sucessivamente. Aqui nesse Planalto tem 1.200 pivôs em funcionamento, 120 mil hectares, num total de 2 milhões e meio de agricultura de sequeiro. Nós estamos na Nova Millennium, uma fazenda que fica no distrito de Novo Paraná, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, onde esse solo vem sendo construído há 37 anos. Nesta safra, choveu em todo o oeste da Bahia mais de 1.400 milímetros, uma chuvarada. E sabe quanto rodou de solos aqui da Nova Millennium? Nada, nada, nem um grão. Por quê? Toda a água ficou dentro da fazenda Nova Millennium. Eu falo com Adelar Capelesso, um dos proprietários da Nova Millennium, que está aqui exatamente, né, Adelar, na prova da conservação do solo, aqui nessa curva, né? Com o pivô ali. Aqui não rodou. Solo não roda aqui.
Solo aqui ele é retido pelos resíduos, muitas vezes, da própria cultura anterior, quando se começa a implantar. E nós temos toda a área protegida com curvas de níveis, né? Consequentemente, de dentro da propriedade não sai água. Ela permanece dentro da propriedade. Onde ela cai, ela fica dentro da propriedade.
Sempre com solo coberto?
Sempre com solo coberto. Inclusive
aqui
aí
está milheto, ali está sorgo, ali tem braquiária.
Esse sorgo, inclusive, já está com braquiária implantada conjuntamente, assim como o pivô de milho que está ao lado ali com braquiária implantada, porque a gente sempre faz palhada.
Consequência, alta produtividade.
Dentro daquilo que, quando chove bem, além dos pivôs, a gente tem tido boas produtividades, como foi esse ano.
Quanto?
Esse ano eu passei de 70 sacas por hectare a área de sequeiro.
E ali?
Irrigado passou de 80.
Mas ai de você se você descuidar disso daqui.
Ah, e o trem, a coisa complica. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a base e o sustentáculo de uma planta é solo.
Professor Pedro, muita gente questiona o uso da irrigação aqui nessas áreas de areias. Como é que vocês veem o uso da irrigação aqui nesse Planaltão?
Sim, o uso de irrigação nas áreas onde tem menor precipitação, que a agricultura de sequeiro não é tão bem sucedida, a irrigação é possível. Mas a irrigação só é possível porque eu tenho água à disposição. E essa água, ela vem lá daquelas áreas mais altas. Lá os agricultores, eles se transformam em grandes produtores de água, enriquecem esse aquífero de uma maneira bastante forte. Eles proporcionam a infiltração de água no solo. E essa água vem para cá através dos rios, de onde é retirada. Então isso faz possível a irrigação, e sem competir com outra atividade. A água está aí à disposição para ser utilizada. Existem todos os meios de controle que proporcionam que só seja utilizada aquela água que realmente está disponível.
Então, nesse ponto, podemos dizer que os produtores aqui do Oeste da Bahia não são apenas e tão somente construtores de solos, mas são produtores de água?
Também produtores de água, é a parte mais importante. Esse aquífero aqui, o aquífero do Cuia, é um aquífero muito poroso, ele tem uma grande capacidade de retenção de água, de capacidade de armazenamento de água, e proporcionando maior infiltração, essa água vai abastecer essa grande caixa d'água e pereniza esses rios. Tanto que essa região é responsável por uma grande parte da água que dá vazão de base do São Francisco.
Importante essa conceituação, ou seja, ao invés de nós estarmos tirando, nós estamos acrescentando.
Acrescentando água, esse que o produtor faz, é um grande produtor de água, e por isso que a gente defende que tenha que existir um pagamento por serviços ambientais hídricos.
Professor Ricardo, aqui é um dos primeiros pontos de captação aqui da área de agricultura. Aqui nós estamos no Planalto. Esse daqui é o Rio Borá, né? É o começo do Borá.
Isso, isso.
E a conclusão que a gente vê aí é uma água limpa.
Exatamente, água limpa. Aqui em cima, próximo às nascentes, e o que predomina aqui na região das Chapadas do Planalto, são, mesmo durante os grandes eventos de chuva, são águas com pequena quantidade de sedimento, que vai predominar aí sedimentos dissolvidos e orgânicos aqui da própria vereda.
E a agricultura está ali do lado?
A agricultura está aqui próximo da gente, está em torno de 3,5 km daqui da nossa posição.
E o Rio Borá correndo tranquilo, aumentando a água?
Isso, o Rio Borá seguindo aqui, ainda servindo, né, no sentido de manutenção de água para as áreas irrigadas, né, aqui da região. Então, nós estamos aqui a poucos quilômetros da nascente dele, né, e ele já servindo aqui para irrigação de diversos projetos aqui na região.
E essa água deságua lá no Rio de Ondas, daí para frente?
Rio de Ondas, depois Rio Grande e vai fazer parte aí do São Francisco, né? Levando a alegria ainda aí para o Nordeste, né?
Trazendo água boa.
Trazendo água boa, de qualidade.